A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Oswaldo de Camargo, jornalista e escritor. Oswaldo de Camargo já publicou vários livros transitando pelo conceito da literatura negra. Em 1998, recebeu a medalha Cruz e Souza, outorgada pela Secretaria de Cultura de Santa Catarina pelos estudos e pesquisas feitas envolvendo aí Cruz e Souza. Ele também é coordenador de literatura do Museu Afro-Brasil, aqui na cidade de São Paulo, e também membro do seu conselho. Durante esta entrevista, Oswaldo de Camargo irá nos falar sobre literatura negra. Também irá nos falar da sua trajetória como um dos maiores escritores negros da contemporaneidade. Oswaldo, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Igualmente, meu também.
Pois é, Oswaldo, você é considerado um dos maiores escritores negros da contemporaneidade. Em primeiro lugar, o que, que significa ser escritor negro e desenvolver literatura negra?
Significa muita coisa que entra até na sua própria vida. Eu me assumo como escritor negro a partir de algumas experiências que eu tive na infância, na adolescência, no trabalho. Escritor negro, eu sou homem, eu tenho minha religião, eu nasci em Bragança Paulista, eu nasci 48 anos após a abolição, filho de trabalhadores rurais, apanhadores de café, tudo isso tem influências naquilo que eu vou escrever futuramente. Eu tenho uma vocação nitidamente memorialista. Então, eu sou um escritor, ou estou a caminho de ser escritor, que eu quero que me julguem, eu não quero me julgar a mim mesmo, que assumiu como, diz o Ralph Ellison, autor do Homem Invisível, entre as experiências que eu tenho de ter nascido em Bragança, ser homem, etc., ser católico, que é fundamental, ser músico, sou organista de uma igreja, em Lausanne Paulista, né? Todo domingo eu toco missa. Entre todas as experiências, eu escolhi falar sobre a minha realidade de negro num país como o Brasil.
Porque você, inclusive, foi seminarista também, né?
Isso também marca muito a minha formação. É uma formação de seminarista antigo, que estudava latim, português, grego, e eu comecei a estudar órgão também. Com 17 anos, eu era organista da Catedral do Rio Preto, com Dom Lafayette Libânio, que era o bispo, que foi o professor do Plínio Salgado. Então, essas experiências somadas numa existência que já vai longe, que eu sou um dos poucos escritores negros que atingem além dos 70 anos. Há uma pouca vergonha no nosso meio de morrer cedo. A maior parte dos nossos escritores, sobretudo, acaba morrendo cedo. Colegas meus que morreram com 51, como Paulo Colina, e outros, Dalmo Ferreira, do Teatro Experimental do Negro, morrem cedo. Então, eu fui contemplado com a possibilidade de desenvolver um trabalho de um homem que está acima dos 70 anos. Para mim, é fundamental. Eu me vejo com isso com uma grande responsabilidade. Que depois do Carlos Assunção, que mora em Franca, está com 90 anos, provavelmente eu sou o escritor negro mais antigo.
E é interessante porque você praticamente, você falou 50 anos após a abolição, né? Então, você pegou todos os reflexos, né, do período pós-abolicionista, né?
Gritantemente. São as marcas que eu trago no meu livro Raiz do Negro Brasileiro, em Bragança Paulista, uma cidade onde houve algo muito famoso chamado Clube dos Escravos, de 1881. É uma cidade marcada pelos coronéis, marcada pelo café. O café foi que deu fortuna à Bragança. E desafortunou também os pobres. Meu pai era um apanhador de café. Eu andava com 6 anos... perto de 7 quilômetros para ir apanhar café com meu pai e minha mãe. Então, essa experiência, grudaram-se à minha vida, são as mais profundas que eu tenho, que me levaram a escrever esse livro das memórias da infância.
Pois é, porque você escreve esse livro muito novo, né? Que quando você escreve a sua primeira obra, você escreve muito jovem ainda, né?
Eu escrevo meu primeiro poema, Grito de Angústia, dê-me a mão, meu coração pode mover o mundo com uma pulsação. Eu tenho dentro de mim anseio e glória que roubaram os meus pais. Esse poema é o primeiro publicado que eu tenho pela Associação Cultural do Negro. Anos 70 da abolição. 1958. Então, meu primeiro livro sai quando eu tenho 23 anos. Um homem tenta ser anjo. Modéstia à parte, eu acredito que eu sou o primeiro autor que tem influxos já do modernismo. Porque os antes de mim, maior parte, eles são influenciados pelo romantismo, como Lino Guedes, ou pelo parnasianismo, ou neo-parnasianismo. Eu sou o primeiro leitor, o primeiro autor, talvez, que já tem leitura de Manuel Bandeira, Drummond, Fernando Pessoa, e traz já essas conquistas para o verso. Entende? Então, depois o grande lance que eu vou ter são os 15 poemas negros que a associação editou e que tem um prefácio do Florestan Fernandes. Talvez eu sou o único autor que teve um prefácio do Florestan Fernandes. Esse prefácio foi revisto pelo Antônio Cândido. Então, eu tive a grande sorte de estar ligado a pessoas importantes.
No caso, você ter vivenciado, né, os reflexos aí do período pós-abolicionista, né? E se a gente sente até hoje a discriminação e outros elementos, naquela época como era nesse período em que você é criança ainda?
A grande marca, na minha opinião, é a extrema pobreza, pelo menos do segmento que eu pertenço, e o carrasco do negro, analfabetismo. O escravizador, o que aceitou o negro escravizado, ele foi muito esperto. Ele não teve a ideia, mesmo que fosse sem propósito, de ensinar o negro a ler. Se o negro tivesse aprendido a ler, a história do negro seria outra. Então, uma grande marca, uma miséria extrema e também o analfabetismo. Isso marcou. Aí vem as consequências no interior. Nessas cidades em que havia aquelas famílias privilegiadas, com nomes pomposos, e que achavam que tinham feito tudo na cidade. Isso aconteceu em todas as cidades do interior, quase. Piracicaba, Bragança Paulista, Itatiba, Limeira. Havia aquele grupo que achava que eles tinham feito tudo isso. E o negro, o mulato, o pardo, o pobre, não tinham feito quase nada. Daí vem os nomes de rua. Se você anda numa cidade como Bragança, os nomes de rua são todas Leme, outras famílias. Esquece-se da importância que o negro teve
na construção,
da cidade. E meu pai era um homem que fazia música, talvez a minha vocação musical também vem daí, fazia música caipira, que é um dos temas da minha novela Oboé, que meu pai não conseguia cantar na capela, porque a sinhazinha não deixava. Aliás, o Boé é editado aqui pela ECA, né? Um livro lindíssimo, eu acho. Então, tudo isso, esses reflexos da pobreza, do fechamento para que o negro galgue caminhos, tudo isso eu trago na minha literatura. Minha literatura, somada ao catolicismo, note bem, Bragança é uma cidade católica, é uma cidade católica, uma cidade cristã. Somada a tudo isso, traz a angústia muito, muito cristã, muito católica, de tentar resolver com meios pacíficos.
Quer dizer, pela religião, aí envolvendo o catolicismo, e pela literatura e pela música, que você se sente libertado?
Libertado até onde é possível um homem ser libertado. Eu tenho o peso do corpo, um corpo negro. O corpo negro é castigado desde a Bíblia, o 8º versículo do Gênesis. Maldito seja Canaã. E isso teve um peso enorme para o autor católico da minha geração. A geração de hoje nem sabe quem foi Cã, mas na minha geração, Cã e Canaã são figuras primordiais para a angústia. Então, a minha literatura, eu sabendo, por exemplo, que no século XIX, até o século XIX, havia uma oração na Igreja Católica que pedia perdão para os negros que tinham a culpa do Noé. a maldição de Noé. Pedia a Deus que libertasse os negros da maldição de Noé. Olha que é terrível isto.
Quer dizer, né? É um estigma, né?
É um estigma. Esse estigma, conforme a sensibilidade da pessoa que toma conhecimento, como eu fiquei sabendo, acrescentado depois da minha vocação religiosa, quando quis ser padre, e foram fechados os seminários para mim na época, eu era um menino bonitinho, limpinho, engraçadinho, inocente, puro. No entanto, os seminários foram fechados para mim, aqui na região de São Paulo, por causa da cor. Tão somente por causa da cor. Ninguém me viu por dentro. Ninguém me viu por dentro. Então...
E essa marca ficou como, assim? Você conseguiu superar essa?
Claro que consegui superar. A literatura, meu filho. A literatura é minha ferramenta. A literatura é meu grito. A literatura tem talvez o verso mais importante da minha literatura. É este verso, talvez eu me lembre, mas minha alma mostrou-se inesperadamente e fugiu sobre o negror do meu corpo. E todos se espantaram, e todos abriram os olhos cheios de assombro, e entregaram depressa seu corpo ao desmoronamento para que a alma deles também resplandecesse. Então, quando eu falo esse verso, estou dizendo o seguinte: o negro, o único jeito do negro é fazer a alma dele resplandecer. Ela pode resplandecer com quê? Com música, com literatura, com tudo isto. No meu caso, eu tentei fazer a minha alma aparecer, que era negada a aparência dela, a transcendência foi negada ao negro. Eu tentei fazer aparecer com quê? Com a literatura, com o verso, com o poema, com o conto, com a crônica. Eu sou talvez o primeiro autor, um dos poucos autores, que, esquecendo que falando do Machado de Assis, tenta fazer aparecer a figura da mãe dele, a dona Leopoldina Machado de Assis, numa crônica. Então, eu fico muito atento às possibilidades que a literatura traz de realçar a figura humana. Eu sou um autor que procura em tudo a humanidade. Como falou o Saint-Exupéry, é necessário mostrar a humanidade dos homens, falar para os homens. O que eu tento é isso, falar com os homens e mulheres.
Inclusive, um trabalho recente do Felipe Antunes, ele fez uma música chamada Modelo Guanabara no álbum dele, Cru, e ele resolve colocar um poema seu, né?
Sim.
E você declamando. Vamos ouvir, depois você comenta?
Sim, sim, sim. É um prazer, imagina. Felipe Antunes, grande, grande pessoa, maravilhoso.
Vamos lá ouvir.
Pisei na pedra, mano, balanceou. Ai, deita negro, cativeiro já acabou. Galo cantou, mano, branco chamou. Ai, deita negro, cativeiro já acabou.
O transe do cavalo, a pata e o suor, a força do acossado, o Deus, raça maior. O transe do cavalo, a pata e o suor, a força do acossado, o Deus, raça maior.
Essa tia de santa me falou: branca poesia na casa do senhor, o negro é poesia, fetiche de patrão, matéria de pesquisa, viver e ao sapão. Assim disse a BTS, nascimento acabou. Brinca-se a furria na casa do senhor, colônia, propriedade transcontinental, imóvel, liberdade de branco, avental. É curiosidade pra peça do escritor, é oportunidade, cadê o seu valor? Labor, pobre otário, otário, labor. Salve Carolina, Jesus do Criador, Tereza de Bengala, Maim, Luísa Flor. Brinda-se a furria pro preto que aguentou o trânsito cavalo.
Se até nossa tia de santo a mãe falou, branca fantasia na casa do senhor, o negro é poesia, fetiche de patrão, matéria de pesquisa, viveiro ao sapão. Assim disse Abdias, nascimento acabou, brinca-se alforria na casa do Senhor.
Já não há mais razão para chamar as lembranças e mostrá-las ao povo em maio. Em maio sopram ventos desatados por mãos de mando, turvam o sentido do que sonhamos. Em maio, uma tal senhora liberdade se alvoroça e desce às praças das bocas entreabertas e começa. Outrora, nas senzalas, os senhores. Mas a liberdade que desce às praças, nos meados de maio, pedindo rumores, é uma senhora esquálida, seca, desvalida, e nada sabe de nossa vida. A liberdade que sei é uma menina sem jeito, vem montada no ombro dos moleques ou se esconde no peito em fogo dos que jamais irão à praça. Na praça, a esperança se encolhe ante o grito. Oh, bendita liberdade! E essa sorri e se orgulha de verdade do muito que tem feito.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.